Bem-vindos ao Wellness Lounge. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu querido colega e amigo Manuel Pinto Coelho. E hoje temos um convidado muito especial, um homem livre, um escritor, um autor, pai e uma pessoa mesmo inspiradora. Estamos a falar do Gustavo Santos, que está aqui conosco para hoje falar do amor próprio.
Obrigado, obrigado.
Bem-vindo, Gustavo.
Antes de dar a palavra ao Gustavo Santos, dizer que realmente, seja, acredite em Nossa Senhora ou não, eu conheci-o em Fátima. E como tal, fico muito grato a Nossa Senhora de Fátima.
Tão bom.
Porque se não fosse de Fátima, nos tínhamos encontrado num restaurante notável aqui em Fátima, que pela primeira vez nós encontramos. Ele tinha acabado de lançar um livro. E que a nossa conversa incidiu sobre esse livro, agora o teu país já vi que se reproduziu e que um deram interesse. O trabalho.
Os meus e os teus.
Não, e essa conversa hoje é mesmo inspirada nisso, Gustavo. Sei que escreveu um livro recentemente e queria mesmo que nos inspirássemos nisso, falar de um tema tão importante hoje em dia, que é o amor próprio, não é?
Sim, eu diria mesmo que é o tema basilar, nada é mais importante do que isto. Não há nada mais importante do que isto, não há nenhuma missão mais importante em nenhum ser humano, seja em que circunstância for, em que época possa vir a nascer ou já ter nascido, do que aprender a amar-se. Não há nada mais importante, mais poderoso, nem nada que defina que o ser humano cumpriu a sua missão na hora da sua partida, mais importante do que de facto a pessoa ser capaz de se amar, e amar é respeitar as suas vontades, é ser digno. Há pouco falaste muito bem, eu sou claramente, e é assim que eu me defino, um homem livre. E para haver liberdade não pode haver condicionalismos. E eu sou um homem sem medo. Eu não tenho medo de perder relacionamentos, não tenho medo de perder amizades, não tenho medo de perder seguidores, não tenho medo de perder trabalhos, não tenho medo de perder estatuto, não tenho medo de perder bens materiais. Não tenho, mas não tenho mesmo. Mas não tenho mesmo. E é por isso que eu me defino há muitos anos como um homem livre, infelizmente. Há poucos pares nessa caminhada, porque vivemos numa sociedade que é alimentada por medo, por falta de conhecimento pessoal das pessoas acerca delas próprias, e portanto são pessoas que se tornam facilmente manipuláveis.
E pela comparação, não é?
A comparação faz parte, infelizmente, do ensino que temos, mas essa é uma conversa, este tempo não daria para isso, mas nós temos um ensino baseado em comparação, baseado em competição, onde, baseado em doutrinação, baseado em formatação, onde de facto as nossas crianças, e eu tenho muitos lá em casa, tenho muitas crianças lá em casa, têm pouco espaço para ser quem elas são. Logo, quando nós retiramos a essência da criança, ficamos mais perto de ter um adulto obediente, um adulto submisso, um adulto triste, doente, e portanto é preciso de facto a pessoa ter a noção que ela é responsável. É a única e principal responsável pela sua própria vida. É ela que escolhe todos os dias, é ela que traça o seu caminho todos os dias, por muito que estejam contra, que não queiram, que levem a mal, que julguem, que cobrem, somos sempre nós. Somos sempre nós. Somos nós que temos de ter a nossa vida nas nossas mãos. E é fundamental saber isto o quanto antes, não só para termos uma qualidade de vida durante o maior período de tempo, mas também para sermos um exemplo para os nossos filhos e para os filhos deles.
Isso diz-me é fantástico.
Desculpa, queres perguntar alguma coisa? Queres perguntar alguma coisa?
O que eu ia dizer era mesmo que isso alinha muito com aquilo que nós praticamos como pessoas e como na parte clínica, que é temos que ser gestores da nossa própria saúde, da nossa própria vida, não é?
É o nosso objetivo, que as pessoas sejam gestoras da sua própria saúde, que tenham que aprender e ter que ir ao médico ou ter que ir ao psicólogo,
é
saber gerir o seu espaço. Mas eu pergunto, um desafio que faço ao Gustavo, tu quando dizes que és um homem livre, além de pai e autor, se eu te perguntar, que diferença é que tu vês num homem livre com uma relação, casado ou não, com o homem livre, solteiro, completamente sozinho?
Não vejo nenhuma diferença.
Isso é uma maravilha.
Não vejo nenhuma
desenvolve
diferença.
Desenvolve lá o tema. Como é que um homem, por exemplo, casado, sim, por esse caso, um homem casado, que uma relação marital, independentemente de ter aliança de dedo ou não, mas um homem que tem uma relação com alguém, com outro alguém, homem, mulher, seja o que for, como é que esse homem ou essa mulher são livres da mesma maneira que seriam se vivessem sozinhos?
Porque os relacionamentos só fazem sentido se as pessoas se potenciarem uma à outra. Os relacionamentos só fazem sentido se as pessoas se respeitarem uma à outra, se as pessoas se aceitarem uma à outra. Ou seja, eu não posso estar num relacionamento cuja mulher com quem eu estou não consegue tolerar que eu faça isto, que eu acredite nisto, que eu desenvolva isto. Não posso estar num relacionamento numa mulher que me cobra, que me julga, que vem atrás de mim, que me controla. Isto não é sequer um relacionamento, isto não é uma relação, isto é uma obrigação. E eu não me obrigo a nada. Portanto, a liberdade não tem nada a ver com as pessoas que estão à nossa volta, não tem nada a ver com o sistema que nos quer manipular, não tem nada a ver com a própria educação que nós tivemos. A liberdade tem a ver com o espaço que tu te dás a ti para seres quem és. Estejas ao lado de alguém ou não estejas ao lado de ninguém. Há pessoas que estão em relacionamentos que são muito mais livres do que solteirões que andam aí.
E há para tudo.
E há para tudo.
Eu acho que essa palavra livre também, estamos a falar de sermos livres e queremos também que com quem estamos também a pessoa seja livre. Isso. Não é? E o que o livre, que eu percebo, e o Gustavo corrige-me se eu estiver errada, queremos dizer assim, temos amor próprio. Temos aqui um ego bem trabalhado, saudável, que conseguimos ser felizes com nós mesmos e ter uma pessoa numa relação, seja lá o que for, para adicionar, para complementar aquela liberdade que nós já vimos enquanto pessoa.
Ou seja, o relacionamento faz sentido quando tu permites que eu seja quem sou e eu permito que tu sejas quem és. Se alguma destas vertentes não estiver aliada, se não houver este direito à liberdade do outro, então a relação já não faz sentido. Tem que acabar. Tem que terminar. E não há problema nenhum. Por isso é que há bocadinho eu disse que eu, sendo o homem livre que sou, eu não tenho medo de perder relacionamentos. Zero medo de perder relacionamentos. Zero. Se falarmos em filhos, isso é outra conversa. Mas eu sou um homem livre também porque eu não penso em ter medo que lhes vá acontecer alguma coisa. A minha visão é sempre otimista. Para mim, está sempre tudo bem. Se alguma coisa lhes corre mal ou se magoam, eu não sou uma vítima ao lado deles. Eu não vou sofrer a dor deles. Eu
tem
vou
um
puxá-los para cima.
Para aquilo acontecer.
Claro, e faz parte do crescimento e da aprendizagem deles. Agora, eu não tenho medo de perder absolutamente nada. Se eu estou com uma pessoa, e já estive, e a pessoa não aceita a minha essência, o homem que eu sou, a liberdade como eu a vejo, até essa pessoa não é para mim. E está tudo bem.
O valor
já
que
foi...
dá ao teu próprio amor próprio,
claro,
não é?
Claro, que é a razão pela qual eu nasci, é aprender a amar-me.
Mas se
não
essa
é fácil.
Pessoa, Gustavo, se essa pessoa com que tu te desmarcaste, e ela também se desmarcou, eventualmente pelos mesmos motivos. Se tivessem filhos, dois ou três filhos, tu perspectivas que a coisa poderia ser diferente ou não?
Isso aconteceu-me na vida, não é? Os meus dois primeiros filhos foram com uma pessoa com quem eu já não estou.
E quanto é que isso obstaculizou a decisão
isso doeu muito.
De escolheres um outro caminho?
Não, isso doeu muito. Dói muito. Não pela mulher em si. Sabes o que é que me doeu, Manel? Doeu-me saber que nunca mais viveria todos os dias com os meus filhos.
Estás a
isso
mim,
foi o
que
me doeu.
Claro,
eu sei que sabes.
Quatro mulheres diferentes, então
eu
não
sei
o que
sabes.
É isso.
Eu sei. Então, pronto,
podes escrever
é
um outro livro só a falar disso.
Pronto, é
mas
isso.
Eu acho que é interessante
que
ouvir vocês falarem disso, porque uma coisa é a perda, outra coisa é, quando temos essa situação, será que há duas pessoas que, mesmo que estão a tentar controlar uma outra, estarem comprometidas a trabalhar nelas, também... Eu não acho que é só através da perda, pode ser através de um compromisso de quererem trabalhar e mudar. Acha que isso é possível?
Claro. Então, mas nós relacionamos com pessoas, seja qual tipo de relação, para evoluirmos os dois. Se eu tenho uma pessoa que me está sempre a puxar para trás, sempre a julgar, sempre a cobrar, eu não quero esta pessoa na minha vida. Eu diplomaticamente digo, olha, obrigado por tudo, já foi muito bom, mas já não é. Eu vou seguir em frente, tudo bom para ti. E acabou.
Mas pronto, e como é que tu conversaste com os teus miúdos para anunciar o teu propósito e procurar uma vida diferente?
Sim, por exemplo, eles eram muito pequenos, não é?
Que idade
um,
que tinha?
Um tinha 11 meses, não tinha a mínima percepção, então, e o outro tinha 4 anos. Portanto, também não
mas
chega
é
lá. Mas hoje em dia já tem 7, o mais velho, e o outro tem 4, e eu já falei com eles e expliquei-lhes, olha, os pais tinham uma vida feliz, acharam que não fazia sentido continuarem juntos, mas podem ter a certeza que os pais terão sempre uma ótima relação e os dois estaremos sempre lá para vocês.
É isso,
foi o que aconteceu.
Eu revejo-me totalmente naquilo que tu disseste. Foi exatamente isso que eu tentei praticar. Eu estava-te a dizer em off que se isto pode servir de amostra de pano de fundo, a alegria que eu tive quando fiz 70 anos de ter os 6 filhos e as 4 mães deles a jantar comigo.
Isso é uma delícia.
E como tal, quer dizer que alguma coisa foi bem feita, não é? Além da sorte, que para mim é sempre o fator principal, e tu podes não ter concordado e até isso também não, mas para mim a sorte é sempre o fator principal. Não se explica. Nós tentamos encontrar explicação para muita coisa. Agora, há coisas que a gente, por muito que consiga encontrar explicação, não consegue. A sorte é uma delas. Ou se tem azar ou tem sorte e pronto. Mas então, em relação a isso, dizia eu que podia escrever outro livro, tenho alguns, como tu, e podia escrever outro livro só como é que a pessoa se desenraja com as crianças que, entretanto, nasceram da nossa relação. Uhum. Muito complicado. E aquilo que a vida me ensinou é que não há nada melhor que o discurso honesto. Explicar claramente aquilo que tu disseste ainda há bocadinho. A chama foi abaixo, a vela já não está tão bem acesa, está mais em baixo, mas nós queremos viver. Achamos que somos muito novos para sairmos do circuito já. E temos cada um direito a escolher os nossos caminhos para encontrarmos a felicidade de cada um à sua maneira a partir de agora. E vocês, essa tua palavra é mágica, podem ter a certeza que não vão ser prejudicados. Claro que têm sempre saudades do pai quando estiverem com a mãe e da mãe quando estiverem com
certeza.
O pai.
É
inevitável. Sabemos que há um impacto.
Sabem que nada vos falta. Vocês têm sempre o pai e a mãe ao vosso lado para ter a dor do vosso crescimento eles também partilharem e fazerem o que conhecerem como vossos, não me digo guias espirituais, já não há disso, mas como vossos amigos prontos para levar na cabeça e para alegrar com as coisas que vocês fazem ou não fazem. O segredo é esse.
A verdade liberta.
O segredo é isso mesmo. É o que falta às pessoas. É que as pessoas não têm coragem para dizer quem elas são.
Gustavo,
não têm coragem para dizer o que elas sentem, Gustavo, o que elas pensam.
Eu tive 17 mil toxicodependentes. Uhum. Vejo do meu olhar. Uhum. Do meu e de uma equipe, felizmente. Senão, individualmente já ninguém faz coisa nenhuma. Portanto, 17 mil. Muitos deles casos dos mais dramáticos aos menos dramáticos, imaginas. Então nós comentámos o nosso podcast. O denominador comum para as pessoas que procuravam ajuda era falta de afeto, falta de amor, falta de carinho, falta da relação humana. E então, todos eles, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso...
A nossa sintonia é tão fantástica, só quero aqui fazer um parêntese, que eu ia mesmo mencionar esse episódio, que por acaso eu pessoalmente me marcou tanto ouvir a história dele nesse percurso, mas também porque... estamos aqui a falar do amor próprio, não é? E o Manel viu tantas pessoas ali em situações desastrosas, não é? Que não vamos querer aqui culpar os pais ou etc. Não estamos aí por aí nesse episódio. Mas a questão do amor próprio, como é que a falta de amor próprio também leva as pessoas a buscarem as drogas ou os vícios, não é? Ia mesmo falar, porque esse episódio foi mesmo fantástico, falarmos do afeto e
é
do amor próprio.
Porque é que eu disse que havia ali pais... que se eu os tivesse, também andava a mandar para o canal como aquela gente toda mandava naquela altura. Isto passou-se há 20 anos atrás,
pessoas e a pessoa.
Em 1906. Pais tão inacreditáveis que é evidente. Os frutos das relações de progenitores daqueles só podia dar buraco. Porque não havia verdade, não havia honestidade. Contavam hoje em conversa. A perceber as mentiras que um e outro diziam, ou ao telefone, ou nas entrelinhas, ou na verdade, quer dizer, aquela miudagem, em casa só havia miséria.
Sim, que testemunhou gritos, moral. Violência, violações, agressões.
Como é que essa gente, claro, não há depois tentar buscar, claro, compensações artificiais, a tal influência do grupo, não é? Aqueles ritos que as pessoas adquirem quando têm aquela idade, é muito mais fácil resvalar para ali do que se estivesse em casa, independentemente do bem-estar económico da coisa. Famílias de verdade, claro, em que as pessoas conversam, em que as pessoas discutem, mas, claro, com verdade, nos olhos, aquelas coisas que a gente sabe.
É,
mas a educação é nas entrelinhas, não é? Não é naquilo, claro, que se diz, é naquilo que se ouve e que se vê.
Sabes uma coisa, Manuel? De facto, os pais têm, vamos lá ver, a escola ensina a ler e a fazer contas e mais não sei o quê, mas quem educa são os pais. Os pais têm uma enorme responsabilidade na educação dos filhos, mas os pais não podem ser os eternos culpados. Jamais. Chega uma altura em que nós crescemos, eu também tive muita violência na minha infância.
Que idade é que tem o teu filho mais velho?
O meu filho mesmo, o meu, 7. Tive uma infância e uma adolescência com violência, com abandono, com muito medo, muitas ameaças. E, portanto, o meu caminho também poderia, de alguma forma, ter derivado para aí. Porque o que acontecia de errado naquela casa, eu era sempre culpado. culpar uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que não tem, culpa nenhuma.
Que ainda não nasceu.
Nenhuma. Claro. Portanto, viver com isto diariamente é uma carga pesada. E eu poderia facilmente também, eu e muitos infelizmente, seguir um caminho. O que acontece é que eu tenho uma relação ótima com os meus pais, tendo em conta o que eu passei com eles. Temos um trabalho de perdão feito, mútuo, porque não é só de mim para eles. É também deles para mim. Trabalho de perdão muito bem feito, muito bem estruturado já, que não foi à primeira, que não foi à segunda, que não foi à terceira. Mas eu acredito que depois há um momento em que os pais deixam de ser os réus e nós temos que nos responsabilizar.
A semente está lançada agora.
E tu responsabilizas-te. É isto? Tu queres seguir este exemplo? Tu queres seguir este modelo? Tu queres continuar a alimentar essa dor? Queres continuar a aprofundar essa ferida? Ou queres descobrir algo mais? E eu, há muitos anos, meu pai chama-me isto há muito tempo, eu sou um self-made man, eu fiz-me sozinho. E levei muita porrada, e sofri muito, e fiquei triste inúmeras vezes, senti-me sozinho inúmeras vezes.
Isso passava-se em Lisboa?
Isso passava-se em Sintra, em Lisboa, sim. Mas isso é o caminho do guerreiro, não há nenhum guerreiro que se faça guerreiro, que não tenha que saber, ou não tenha que dar os primeiros passos sozinho. Não é com distrações à volta, com noitadas, com amigos, não, é sozinho. E é nesse lugar sozinho, em que nós escolhemos sair de onde estamos, daquilo que conhecemos, em busca de nós próprios, é nesses primeiros passos sozinhos que nós percebemos quem nós realmente somos, através das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, mas também da descoberta daquilo onde nós somos bons, porque todos nós somos bons em qualquer coisa. Então, é respeitar essas vulnerabilidades, encontrar essas feridas e tentar curar através do perdão aos outros, do auto-perdão, e honrar e agradecer aquilo em que somos bons. E a partir daí começar a fazer um caminho. O bom disto, Manuel, deixa-me só concluir, é que o caminho do guerreiro em que ele começa sempre sozinho, em que deixa ou conhece para trás, e avança sozinho, o bom do caminho do guerreiro é em que em algum momento da sua vida vai olhar para o lado e vai ver guerreiros como ele, que deixaram tudo para trás também, e que escolheram autodescobrir-se. E é com estas pessoas que estão ao nosso lado que nós temos que começar a construir uma espécie de nova terra. Uma espécie de nova humanidade, de gente acordada, curada, desperta.
Diz-me uma coisa, a minha alma está em festa e está a bater palmas cá por dentro. Não se vê, mas é o que está a acontecer aqui dentro. O que é que eu te quero perguntar? A leitura teve alguma influência, teve algum papel nesse período difícil, turbulento que tu atravessaste?
Muito interessante dizeres isso, porque eu escrevo muito, leio pouco. Nessa altura, há muitos anos atrás, houve um livro que me marcou. E esse livro eu trago até hoje dentro de mim. E esse livro foi o mote para eu escrever até hoje 15 livros. Esse livro chama-se O Alquimista, do Paulo Coelho. É o livro, ali há muitos, muitos anos. Muitos anos. E eu, quando acabei de ler aquele livro, eu percebi, ok.
Faz sentido aqui agora.
Faz sentido. Eu posso ser melhor. A minha vida pode ser melhor. Eu posso sonhar. Eu tenho direito a sonhar. Eu não sou só culpado. Eu tenho direito a sonhar. Mas esse livro trouxe-me também outra coisa, que foi... Eu lembro-me de acabar de ler o livro e dizer assim... Eu quero ser um contador de histórias, como este homem. E a partir daí comecei a escrever e nunca mais parei.
É, visto que maravilha.
Fantástico.
Esse testemunho é notável.
Eu daria um grande abraço ao Paulo Coelho.
Vocês, Gonçalo e companhia, que percebem dessas coisas, ponham isto em real, é assim que se diz, não é? Em real, façam real com estas coisas todas, porque isto é que tem que ser sabido. Eu posso pedir para dizeres assim, em súmula, o que é que cada um desses teus livros fala?
Bom, então vou começar por este, que foi o último que saiu, mas este é talvez o meu oitavo ou nono livro, portanto foi publicado a primeira vez em 2016, no ano em que eu viria a ser pai pela primeira vez. É o livro mais vendido sempre em Portugal nesta área, escrito por um autor português, com o título para mim mais poderoso de sempre, Ama-te. Não é Amo-te, nem Ama-me, é Ama-te, Ama-te. Pronto, e este livro, nós decidimos, eu com a alma dos livros, decidimos pô-lo cá fora outra vez, porque é um livro com uma mensagem poderosíssima, é um livro mais empático do que estes dois que estão aqui. É um livro claro sobre amor próprio, que deve ser lido com o livro aberto.
Vais buscar textos inspiradores, porque dizem na capa, é?
Eu escrevi-os. São O que eu peço...
Há textos teus.
São todos meus.
Pronto, é que eu pensei que ias buscar textos
não, 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 não.
Busca inspiração, não é? Dentro do teu conhecimento.
Da minha viagem. Eu busco inspiração, claro, dentro da minha viagem, daquilo que faço e que é incrível, daquilo que faço e que é uma porcaria.
Eu aí, se fosse eu a fazer isso, fazia uma pequena coisa. Em vez de pôr textos inspiradores, textos que me inspiraram.
Mas não foram textos que me inspiraram. Foi a vida, a minha vida, as minhas escolhas.
Muito bem, muito bem.
Pronto. E este livro eu recomendo que as pessoas o coloquem na mão, o abram, tem sempre uma mensagem do lado direito e acaba sempre no lado esquerdo, e que as pessoas não devem ler mais. As pessoas querem tomar uma decisão, querem encontrar uma pista, um sinal, e abrem o livro. O livro é de uma integração muito fácil, porque a pessoa abre o livro, tem a mensagem do lado direito, acaba no lado esquerdo, pode ler uma, duas, três vezes este texto, mas não lê mais. Fecha o livro e afasta o livro. Porque se o lês do princípio ao fim, é muito conteúdo, mas não fica nada. O que interessa é aquele impacto. Porque eu também acredito na magia da vida, e quando tu abres o livro, a vida tem uma coisa para dizer, que está aqui escrito. E só depois de materializar, só depois de pôr isto em prática, é que vale a pena pegares no livro outra vez. Então, se não puseres, não pegues.
Percebe-se bem.
Quero só adicionar aqui então o lado científico da coisa, que eu acho que quando uma pessoa está em busca da construção do amor próprio, não é? Ou em busca de ganhar alguma habilidade, seja o que for, ou aprendizagem, quando nós nos dedicamos diariamente àquilo, leva-se aqui alguns dias, em média 21 dias que temos, para criar um novo hábito. E o impacto que temos de ter essa influência positiva na vida, através, por exemplo, do teu livro, diariamente, por esse período, não só, mas muito mais, faz uma diferença total no amor próprio da pessoa.
Uhum. Eu diria que essa busca do amor próprio tem que ser um exercício diário. 21 dias não chegam, tem que ser os dias,
claro,
da nossa vida, ok?
É o básico que temos
é
na ciência, mas
sim,
estamos a falar, sim, de seres humanos.
Este livro que está aqui, Manuel, vou tentar ser o mais célere possível. Este livro está aqui, o Não Obedeças Mais, é um livro que é lançado em 2022. Tem uma forte abordagem à sociedade.
Dois anos de Covid.
À pandemia, é um livro com uma abordagem muito forte. É um livro que mal saiu, foi para o número 1 em Portugal.
Saiu antes de outubro?
Isto saiu em 2022, talvez em setembro, outubro.
Eu conheci-te em outubro de 2022.
Talvez, então,
facto,
pronto.
E foi através desse livro, foi para esse livro que tinha acabado de sair, foi esse livro que tinha acabado de sair, que eu lembro disso.
Este livro é um power. Diz aqui, a tua verdade é a tua liberdade. Quando tu és verdadeiro e não tens medo de pôr cá para fora o que sentes e o que pensas, tu és um homem livre. Um homem é um ser humano livre. E este livro, que veio para cá, mal saiu, teve em primeiro lugar, nessa semana, imprensa escrita, televisão e rádio acabaram com ele. Porque é um livro que vem no sentido oposto àquele que nos querem doutrinar e implementar através da comunicação social.
Ao formato padrão.
Então este vai noutro sentido. É um livro muito, muito forte. Do qual eu me orgulho muito, porque fui até então o único autor que abordou. Eu tenho aqui textos chamados por Pfizer, tenho aqui textos chamados Organização Mundial da Saúde, tenho aqui textos com um incentivo gigante à revolução, não uma revolução de armas, mas à revolução interior da pessoa acordar e perceber que tem direito a questionar.
Sabes como é que eu digo isso que tu disseste? Apela à pessoa para pôr em exercício a sua capacidade de filtro.
Pronto. De filtro e capacidade
pensamento
de
crítico, não é?
Filtrar as coisas que houve, filtrar a informação que chega, filtrar a informação que chega, racionalizar a informação que chega e ver se faz sentido ou não.
Sentir se faz sentido.
Que as pessoas... Lá viu falar do Edgar Morin de novo, aquele francês notável que teve aí, que faz uma conferência em Lisboa, fez mais do que uma, mas esta sei que eu vi, assisti. O mundo não está como está por razões de ordem económica, cultural, social, financeira, está como está por ausência de pensamento. As pessoas não pensam.
Isso.
E depois aparece um psicólogo, Matias Desme, brasileiro, que diz que 10%, só 10% de nós, da população, da rapaziada, é que pensa pela sua cabeça, porque 90% faz aquilo na forma mais ou menos perceptível, mais nas entrelinhas ou não, faz aquilo que ouve. Ou nos grandes espaços
que mandam
televisivos,
fazer,
ou nos telejornais, que mandam fazer. A pessoa faz, porque portanto, na televisão diz, não sei o que diz.
Porque é verdade.
E às vezes porque a origem
filtra
disso tudo é o medo.
Não
é
filtra, claro, é não medo. Filtra. Não filtra com a razão.
Este livro, chamado, eu também sou, eu disse há bocadinho à Thaís, quando nós nos conhecemos, eu sou um grande maluco.
Graças a Deus.
Graças a Deus. E a mim também, graças a mim. Este livro
Adoro.
Chama-se... Este
o
livro
próprio
é o meu 15º livro. E chama-se O Último Testamento. e a capa é Jesus a balançar numa cruz. Num país católico, isto é extremamente
atrevido.
Atrevido. Mas é assim que eu sou. Aqui este livro que está aqui, não obedeças mais, estas iniciais também significam nova ordem mundial. Isto significa não obedeças mais à nova ordem mundial. É o que está aqui, ok? Pronto. Então, a seguir este livro, que foi a partir da primeira semana censurado, vem este, que é o meu livro, é o meu melhor livro em termos de desenvolvimento pessoal e é o meu livro que vendeu menos. Eu tenho livrarias que esconderam em armazéns.
Esconderam. Por causa da cruz?
Por causa que vinha a seguir a este. Então era um negacionista que tinha escrito, um extremista que tinha escrito e por isto também está aqui. O subtítulo é Tu és o próximo Messias. Isto que eu sou, atenção, eu não sou católico, não tenho religião, mas eu sou cristão. Jesus para mim é a grande referência humana que pisou este planeta. É o grande mestre. Eu amava ter vivido no tempo dele, porque eu estaria na linha da frente com ele. Amava, e isso até me emociona, porque eu sinto isso com muita força. Então, quando eu ponho aqui, é porque para mim, Cristo, Jesus, ele não significa a nossa culpa enquanto humanidade pela morte dele. Ele não significa esse peso aos nossos ombros. Ele significa que nós temos que ser o que ele foi. Um defensor, um profeta do amor próprio, um profeta do amor incondicional. Isto foi o que ele fez. Ele não foi morto para nos salvar. Ele foi morto porque ele nunca abdicou da sua verdade. É por isso que ele foi morto. E hoje tentam coisas contra nós, contra as pessoas verdadeiras. São outro tipo de crucificações. Então, quando eu digo que tu és o próximo Messias, é não esperes que Deus traga alguém que vá salvar a humanidade. A única pessoa que é capaz de salvar
és tu próprio.
És tu.
Com certeza.
A salvação é um processo pessoal. Então tu és o próximo Messias. Este livro, porque foi muito atrevido, porque tem uma capa atrevida, porque tem um subtítulo muito atrevido, apesar de ser extraordinário, é o meu livro menos vendido sempre. Mas não deixa de ser incrível. Este é o 15º livro. Então eu tenho, sabes que eu sinto uma enorme honra em ser o homem por trás deste livro.
Será que a editora fez tudo quanto podia fazer para distribuir o livro?
Eles fizeram tudo dentro do normal. Mas para trabalhares comigo não podes ser normal, porque eu também não sou normal. Não podes ter medo. É isso. Ou seja, deixa-me confessar aqui uma coisa. Em primeira mão, Manel e Thaís, eu há poucos meses atrás estive à porta de fundar um partido político. Porque eu sinto que falta verdade dentro da Assembleia. Sinto que falta verdade no país. Sinto que falta alguém que não tenha medo de nada. Tinha o grupo de pessoas, tinha o compromisso do partido, os objetivos do partido, o nome do partido, as linhas gerais do partido, tinha o escritório de advogados que me iria elaborar os estatutos, eu tinha tudo, então, tudo. Comecei as reuniões com esse grupo de pessoas, em algum momento eu comecei a sentir que várias coisas. Interessante.
Muito obrigado pela partilha.
É, isto, eu nunca disse isto a ninguém,
muito obrigado.
Nunca.
Muito obrigado.
A primeira questão que me veio à cabeça é: Gustavo, tu és um homem demasiado livre para representares um povo. Eu sou demasiado livre, Manel, porque eu hoje estou aqui porque quero estar aqui. Mas se amanhã o meu sentir-me levar para outro sítio, eu vou para outro sítio. Então eu sinto que eu sou demasiado livre para ter um povo às costas. Eu não quero representar um povo, eu quero que as pessoas se autorrepresentem.
Queres dizer livre ou lábil?
Livre. É eu ter a liberdade.
Mas, portanto, tu não fazes isso, não fazes a aposta porque tens medo do dia seguinte não, teres outra ideia
eu não tenho
e
medo.
Saltares fora daquilo eu que estava feito medo. E deixares a falar sozinho as pessoas que entretanto
gostaram
de ti. Eu não
tenho medo.
Então,
eu não quero é que as pessoas depositem expectativas em cima de mim.
E depois tu não consegues. E depois
apetecer, não me apetecer.
Se te apetecer ir para o outro lado, criar expectativas em pessoas que ficam
e
depois
criar
penduradas.
Situação. Mas mais do que isso...
Curioso. Curioso,
eu não
curioso.
Quero representar um grupo de pessoas. Eu quero que as pessoas aprendam a representar-se elas próprias. Elas têm que ser as suas líderes. Essa foi a primeira questão que me veio à cabeça. Pode não ser o momento certo da minha vida ainda, Gustavo. Não quer dizer que isto não vá acontecer?
Deixa-me dizer o seguinte. O mar chega para esse teu turbilhão de ideias que tens, todas elas bem estruturadas e inteligentes. Não é preciso ser um grande ser para perceber que tens os neurónios bem encadeados uns nos outros, pensas direito e pensas... Direito, não sei se é direito ou tudo, mas sabes o que dizes e sabes o que pensas, mas sociedade moderna, cada um de nós é um emissor porque tem um telemóvel e tem um computador no bolso. Tu não podes estar à espera que seja a comunicação oficial, a imprensa oficial, oficialmente constituída, a fazer o nosso trabalho. Nós hoje
temos essa liberdade.
Temos essa liberdade. Portanto, se tu formasses uma coisa dessas, tu não poderias ficar penalizado, penalizaste a ti próprio, por depois não teres tido a consistência para levares a tua ideia à frente, se entretanto surgir outra ideia e se te apetecer mudar de rumo. As pessoas são livres depois de fazer o que quiserem. Têm informação, têm os seus instrumentos, têm o seu trabalho e podem partir para a deles.
É por isso que eu não te digo que é uma coisa que está fora de hipótese, não é o momento certo, porque depois veio outra questão, que é: os meus filhos são muito novos e eu faço questão de passar tempo com eles.
Isso sim.
E essa foi outra questão. Eu disse, eu sou um homem livre, eu sou um pai, e depois é o que eu faço.
Ias meter num grande embrulho, Gustavo.
E eu sou um... Eu, não é que eles precisem de mim, eu é que preciso deles, caraças.
Ah, precisam de
ti, mas eu preciso...
Também precisas deles, mas eles precisam de ti.
Sim, mas eu... Mas escuta, eu não tomo esta decisão por causa deles. Eu não tomo porque eu escolho estar com eles. Eu anteontem, estava a ver os meus filhos e pensei assim, caraças, estes putos que me dão cabo da cabeça, que exigem que eu me supere todos os dias em termos de tolerância, paciência, exemplo, eu vou ter umas saudades destes gajos com esta idade, em que chegam ao pé de mim, me abraçam e beijam e gritam quando vem pai.
Passa rápido, não é?
É de gostar.
Caraças, é muito forte.
É de gostar.
Então pronto, eu tive esta questão, tive a questão de eu ainda sou muito livre para representar alguém. Eu quero é que as pessoas se representem, e os meus livros servem para as pessoas também se aprenderem a representarem elas próprias. Depois senti, não, eu ainda quero estar muitos anos ao pé dos meus filhos. Por mim, não é por eles, é por mim.
Esse argumento é invencível.
É invencível.
É invencível. Esse sim, é o argumento que eu percebo que tu agarrando a ele, a esse argumento que tens desistido de fazer aquilo que tinhas na cabeça. Porque os outros, eu não concordo com eles, os outros pessoas são livres de fazer o que quiserem. Tu tens um projeto, depois de repente deixas de ter. Olha, faz lembrar o meu amigo Pedro Santana Lopes, um amigo como irmão, saiu do PST, criou um partido, Aliança, de qualquer forma, ficou aquilo que não deu, voltou a sair, uhum. E agora é um homem livre para fazer o que quiser. As pessoas que acreditaram nele lá foram, lá se inscreveram no Aliança, eu fui um deles, era militante do PST, deixei de o ser, para ir atrás dele para o Aliança, depois acabei, nem uma coisa, enfim. Portanto, as pessoas são livres de fazer o que quiserem.
Pois tu não deixas de inspirá-las, não é? A questão do tempo.
Tem
não é?
É que ir atrás dos teus objetivos. Tu tens essa ideia interessantíssima. Com o banco de dados que tens, com a forma como tu racionalizas as coisas e como entendes, com a capacidade de filtro enorme que tens, aquilo que é importante dizer às pessoas para as tornar mais felizes e já agora mais saudáveis.
É isso mesmo.
Comigo algumas das nossas ideias, até de minha. Portanto, o gajo aí, se tem aquela pica para andar para a frente, só tem que andar para a frente. Agora, esse argumento dos filhos é
claro. Foi decisor.
Invencível. Sabes que eu acredito numa política...
Não podes estar a organizar um partido político com reuniões dia assim, andar pelo país inteiro a granjear militantes e pôr os miúdos
quando
em casa...
Quando quer estar com os miúdos. Com os miúdos em casa, claro.
Sem pai, quer dizer.
Não dá. E eu acredito numa política, que é o que nós não temos em Portugal, uma política missionária. Eu não acredito nem em esquerda nem direita, porque isto que eu levantaria seria uma coisa... para a frente e para cima, não para a esquerda, não para a direita, seria para a frente e para cima. Conectar as pessoas com a evolução e também com a sua intuição, a evolução e com a intuição delas. Portanto, essa seria a política que eu quereria trazer. Mas essa questão, primeiro aquela ideia de que eu prefiro que as pessoas se representem do que ser eu a representá-las, porque se for eu a representá-las, elas vêm às minhas costas e não caminham sozinhas. Essa foi uma primeira ideia.
Eu concordo contigo. Mas espera aí. Precisam de guidance, precisam de...
Certo, mas como eu acredito na independência de cada um e escrevo nesse sentido, eu prefiro mil vezes ser invisível e ver uma humanidade livre e independente do que eu ser o líder desta gente toda. Eu prefiro mil vezes vê-los a caminhar sozinhos do que virem atrás daquilo.
Olha, então deixa eu intervir aqui entre vocês dois.
É pá, mas bem.
Que engraçado.
Isso é ótimo, então, mas deixa eu intervir aqui entre vocês dois. Que eu, no meio disso tudo, vou dizer uma coisa. Que eu acho que, por um lado, temos razão de... Às vezes precisamos de um líder, às vezes não. Nós precisamos de pessoas que são líderes, pessoas que deixam um exemplo, que influenciam, que inspiram.
Jesus
por um outro lado, há as pessoas que... realmente sem iniciativa própria não se chega em lugar nenhum. Então eu acho que não temos uma resposta certa ou errada, temos duas opiniões fantásticas.
Sim.
Podemos aqui tomar a conclusão que somos livres para tomar o que quisermos, não é?
Personalizando um bocadinho em mim essa coisa que estás a dizer, eu desde muito cedo que remo contra a maré.
Pronto.
Eu escrevi um livro em 2015, que foi chegar no Avelho, que tinha coisas que nunca ninguém tinha ouvido falar, do jejum intermitente, das hormonas, pá, ninguém percebeu o que era essa história, e mesmo o colesterol, pôr em causa a forma como se tratava de colesterol, indo à consequência, não percebendo que tem que se perceber porque é que o colesterol está alto e tentar primeiro ir por aí, enfim. Pus em questão essa coisa e bem problemas eu tive. Sorte é que eu tenho um grande advogado que tomou conta de tudo e tenho a minha folhinha branquinha, como sempre
mas
teve.
Mas porque efetivamente não fizeste nada de errado, vamos lá dizer.
Conversando com o Gustavo, conversando em direto, ao vivo e a cores. Se fosse atrás do Vox Populi, e se não tivesse iniciativa de fazer e escrever, é dito, é esquecido. O que está escrito
fica para
a história.
É isso. Os livros, tudo passa, os livros
e ficam. E se eu não fizesse, se eu não escrevesse, porque não estamos aqui a conversar os dois nesta casa com uma beleza destas, como interlocutora, com paciência para nos ouvir e estar aqui connosco. Isto aconteceu porque eu escrevi, pensei diferente, não me envergonhei, antes pelo contrário. Percebi que podia ajudar as pessoas. Tu também, com a construção lá do eventual partido, irias construir o partido para ajudar as pessoas, porque és um bonzão, tens um coração de mel, não é preciso olhar para os teus olhos lacrimejantes para perceber que tu tens um coração de mel, independentemente de ser cristão ou não. Portanto, tu sentes que o nosso papel aqui na Terra é ajudar o próximo, é fazer o próximo mais feliz. Cada um com os seus instrumentos. Tu tens os teus, eu tenho os meus, até e como tal, isso é muito interessante. A pessoa sente que pode beneficiar as outras pessoas, para não falar já em humanidade, uma demasiado em picos de peixe, mas eu sinto que pode ajudar o próximo, que pode contribuir para que as pessoas que nos rodeiam, que
mas
nos ouvem e que discutam, sejam mais felizes.
Já o fazemos.
Só tem é que fazer.
É isso.
É uma
só
ferramenta diferente,
numa outra
não
fase
é?
Da minha vida,
claro,
em que os meus filhos estejam já mais crescidos, é uma coisa que não está nada descartada. Mas
que é assim mesmo. Está, ou se é líder ou não se é. Portanto, tu és líder.
Eu sou líder.
E como tal, estás condenado, quando os teus filhos estiverem já crescidos,
a setting example.
E a namorar, e com as vidas deles lançadas, a andar aí,
sim.
A andar para trás e para a frente, e que tu se calhar, bem, agora já não me sinto tanto de mim, vou fazer aqui, utilizar estas ferramentas que eu tenho.
Vou cumprir parte da missão.
Para ajudar a malta.
É isso.
Mas
é
olha,
isso.
Só para voltarmos aqui um pouco... a questão do amor próprio, não é? E estamos aqui a começar a chegar ao fim do nosso episódio, que
já
é muito curto, infelizmente.
Facilmente,
muito
já
fácil. Pois, podemos estar aqui dias a falar que eu estou. Não podia estar mais feliz. Mas, Gustavo, o que é que podemos aqui dizer às pessoas que nos veem, nos ouvem, em termos do amor próprio? Claro que toda a gente quer sentir bem com ela própria. Eu acho que é natural do ser humano querer estar bem. E que muitas vezes buscamos externamente aquilo que nos dá um prazer ou uma satisfação a curto prazo, mas a longo prazo, em termos do amor próprio, por onde que podemos começar, além de ler o teu livro, que é espetacular?
Sim, ler o livro é um adereço, não é fundamental. Fundamental é outra questão e eu já vou falar sobre ela. Eu só não estou absolutamente de acordo contigo quando diz que todas as pessoas querem sentir bem. Há pessoas que se sentem ótimos como vítimas. Há pessoas que se sentem extremamente confortáveis.
Mas querem sentir bem porque acham que ser vítima está bem.
É isso. Nesse sentido.
Sentir bem não é...
Sentido. É isso. E concordo com o Gustavo. Há pessoas que estão aditas à sua própria patologia e não têm pachorra nenhuma para sair dela.
Mas elas se sentem bem assim, correto?
Elas
se sentem
bem
assim.
Com a dor, com o desconforto.
Estão aditas à sua patologia.
Então deixa-me aqui corrigir.
Gustavo, uma pessoa é diabética, sabe que está a fazer, que está a comer desordenadamente e não está a beneficiar muito o seu corpo, não está a chegar a novo velho por ali, mas não tem paciência para deixar de fazer as coisas.
Mas deixa-me corrigir então.
Quer fazê-las, meter o comprimido pela boca abaixo.
Nós somos vítimas das nossas escolhas. O que eu quero dizer é, a pessoa não precisa fazer o bem, procurar o bem para se sentir bem. Há pessoas que sentem bem em serem maus, ou serem, ou não se cuidarem, etc. Acho que foi isso que eu quis dizer, talvez não expliquei bem.
O que é que eu sinto? Essa questão do diabético, como a Manuel falou, é um exemplo fantástico, mas há outros exemplos também, se calhar até mais fáceis de entender, que é a pessoa que sente que já não quer aquele casamento e continua a dormir com aquele homem, com aquela mulher todas as noites. Alguém que sente que já não tem paixão nem tesão pelo trabalho que faz e continua lá.
Porque dá muito trabalho fazer alguma coisa.
Isso, pronto. Então, o que é que para mim é vital para a pessoa começar esta autodescoberta? Eu poderia dizer que é respeitar a tua intuição. Embora a palavra intuição seja complexa para muita gente porque não faz puta ideia do que é isso. Mas a nossa intuição fala connosco todos os dias. Todos os dias, frequentemente. Qualquer ser humano sabe o que é melhor para si. Qualquer ser humano. Se eu perguntar a uma pessoa que está à minha frente, tu amas o teu marido? A pessoa sabe. Ela pode não me dizer, mas a pessoa sabe. Tu tens tesão pela tua mulher? A pessoa sabe. Tu és apaixonado por aquilo que fazes? A pessoa sabe. Tu gostas de viver onde tu vives? A pessoa sabe tudo. As pessoas sabem tudo. Tudo. Então, para mim, o primeiro grande passo para a autodescoberta é respeitar a mais pequena das vontades. O grande passo, o primeiro passo, que é o maior, é respeitar a mais pequena das vontades. O que é que te apetece, caraças? Porque tu sabes o que te apetece. Não vais já acabar com o casamento. Não. Apetece estar com alguém, apetece-te ligar a alguém, apetece fazer uma caminhada, apetece fazer uma viagem, apetece chegar mais tarde a casa. Apetece-te o quê? O que é que te apetece? E aí começa a autodescoberta. Porque quando tu materializas a tua vontade, há um aporte de confiança em ti, que chega e a confiança cresce. E quanto mais vontades tu fores respeitando, por mais pequenas que sejam, maior a tua confiança. Então há uma altura da tua vida em que a tua confiança já tem uma dose tão considerável que tu já podes tomar a decisão de acabar um casamento porque já não amas. De ter uma conversa com o teu filho porque achas que é importante. De ligar a um familiar para pedir desculpa porque nunca o fizeste, mas sempre tiveste vontade de fazê-lo. Mas tu só podes tomar estas grandes decisões depois de respeitar as pequenas vontades. Porque pequena vontade traz-te um aporte de confiança.
Curioso, ponto de vista é curioso.
Então pronto, para mim, como é que as pessoas podem amar-se? Começando por respeitar as suas mais pequenas vontades, ok?
Fantástico. Olha, a minha intuição diz que essa conversa é fantástica e que vai ter um impacto fantástico nas pessoas e podíamos ficar aqui o dia todo. É o que a minha intuição diz e eu vou ouvi-la, mas também tenho aqui que respeitar certas regras da sociedade e temos que infelizmente acabar esse episódio.
Está feito.
Mas obrigada, Gustavo. Obrigado. Foi mesmo um gosto tê-lo aqui connosco.
Obrigado. É para registar, já está registado, agora é para ver e rever. Porque é tipo de assunto que não fica à primeira. À primeira a pessoa fica alerta e à segunda entranha. Que é o que vai acontecer comigo, que eu conheço. Já sei como é que eu sou.
Que bom.
Há coisas que não é à primeira. À primeira pessoa fica alerta. Uhum. À segunda entranha.
Às vezes são os teasers da vida,
e vai acontecer com este podcast, certeza absoluta.
Fantástico.
E nem é preciso ter férias para isso. Qualquer fim de semanazinho,
é
mais...
Mesmo. É
livrezinho, lá vou eu.
É isso.
E obrigado por me receberem, vocês são muito obrigado, amáveis. Gustavo. E eu já disse à Thaís há pouco, tu para mim és das pessoas mais admiráveis deste país.
Muito acredito que percas essa generosidade. Cai muito bem. E responsabiliza muito também. Vim de ti, responsabiliza bastante. Fico muito grato e responsabiliza muito também.
É isso.
Estamos juntos, obrigado, malta.
Obrigada por estarem connosco e até à próxima.